para esta sessão legislativa e a proposta de agenda, a agenda que foi enviada, era a apreciação das propostas do plano de atividades referentes à segunda sessão legislativa e a ideia era que nós pudéssemos aqui trocar umas impressões sobre aquilo que depois eu coordenarei com as pessoas que trabalham aqui connosco para fazermos um plano de atividades que não tenha, digamos, hiatos, e que possamos, de alguma forma, estar sintonizados naquilo que é a agenda da subcomissão com alguma programação. Pronto, a proposta que foi enviada, basicamente, reflete o documento que serviu de base às nossas audições na última sessão legislativa, e a proposta que eu tinha para vos fazer de uma forma clara e sucinta era, nós já temos uma agenda para começar, digamos, os nossos trabalhos, preferencialmente na próxima semana, com algumas entidades. A ordem pode não ser a que aqui está. Nós mandámos um save the date para a Agência de Desenvolvimento e Coesão, que vamos ver como é que fica, mas obviamente essa entidade pode não ser a primeira a ser ouvida. Eu articulei aqui com o Sr. Luís Marques, na altura, e a Agência de Desenvolvimento e Educação foi falada, mas se calhar, e depois olhando bem para isto, se calhar a estrutura de missão Recuperar Portugal fazia mais sentido, uma vez que estamos com o PRR, e é isso que nós devíamos aqui acertar, qual era a primeira entidade a ser ouvida. Por isso, o que é que eu pedia para podermos comentar? Primeiro, os considerantes sobre esta matéria, a ver se eles estão todos bem, e agradecia-vos, pelo menos em termos de proposta, que nos pudessem enviar eventuais alterações ao considerando do texto, dos propósitos desta subcomissão, para ver se há algum acerto, que isto ainda foi feito na altura do anterior Presidente, o Sr. Deputado, na altura do Secretário de Estado, Luís Fazenda. Nós estávamos cá todos e validámos este programa de atividades. E, essencialmente, no ponto 2, pudéssemos olhar para as audições e pudéssemos ser um pouco mais analíticos possíveis, porque a experiência que fomos adquirindo em relação ao PT 2020, ao PRR e seguramente agora também ao PT 2030, nós já conseguimos ser um pouco mais analíticos em relação às entidades que achamos prudentes ouvir, que não estão cá e que nós podemos, de alguma forma, aditar. Segunda nota, que eu acho que também nós devíamos aqui programar já, em termos de texto, para nos vincular a todos, em termos de programa de atividades da Comissão, é aquilo que nós falámos, foram feitas duas visitas de trabalho ainda no anterior presidência da Comissão, duas regiões do país. Eu acho que nós podíamos editar aqui uma proposta de 4, 5, 6, mais que isso, talvez não, iniciativas de saída da subcomissão para verificar, pelo menos as ordinárias, digamos assim, para nós podermos já programar em termos de saídas de atividades, 5, 6, eu diria meia dúzia, de saídas pelas regiões, para podermos, de alguma forma, com o tempo também, começarmos a programar as regiões. Nós temos falado já há bastante tempo que a próxima seria a visita ao Alentejo, completar o registro de irmos ao Sul, depois ir ao Algarve até o fim do ano, isso já tínhamos conversado entre nós, mas aquilo que eu acho que era prudente olharmos agora para isto, porque isto depois também vai à Comissão de Economia para saberem quais são as atividades, toda a gente poder programar, era de alguma forma nós balizarmos quais eram as datas, quais eram as visitas que queríamos fazer e quais eram as datas previsíveis que pudesse acontecer. Isso vincula a todos e obviamente também vincula o Presidente da Subcomissão, que assim de alguma forma deixa de ter aquela discricionariedade normal em função dos tempos que vamos gerindo, porque há um plano para cumprir e todos nós gostamos de cumprir planos e eu considerava que isso era importante. Pronto, isto era as duas coisas, era um conjunto de entidades, um conjunto de locações, podermos prever um conjunto de locações que aqui neste plano não está previsto, e um prazo. Eu agradecia que todos estes contributos, não sei qual é a vossa ideia, disse isso à margem, se hoje é terça-feira, que se nos pudessem fazer chegar isto até quinta-feira, ou mais tardar, aqui aos serviços da subcomissão, grupo parlamentar do PS, do PSD, do Chega e os grupos parlamentares que aqui não estão presentes nesta reunião, que será transmitido também isso. Isso era muito importante para nós juntarmos tudo num documento e, de alguma forma, podermos aprovar formalmente na próxima reunião e, obviamente, também podermos marcar uma reunião para podermos fazer isso, e passava a ter dois pontos, uma audição, e primeiro a aprovação do plano da própria Comissão, e depois a questão do seu respectivo plano de atividades para começarmos a trabalhar. Esta é a proposta que eu queria, gostava de vos ouvir sobre esta matéria, nomeadamente sobre os timings, para ver se toda a gente está confortável com este timing, porque é importante que a gente... Este é um ano importante para os fundos, como 2023 foi um ano, no primeiro semestre, de muita coisa a arrancar. Arrancar, isto é, o plano já vinha atrás, mas procedimentos, etc, etc, e nós já percebemos que a execução começou e está a crescer, mas agora 2024 seguramente vai ser um ano bom e seguramente muito escrutinado e muito monitorizado, porque é um ano muito importante, 2024 e depois subsequente 2025, vão ser anos importantes em relação, nomeadamente, ao PRR, porque nós também já nos apercebemos que o PT 2020 está praticamente executado, já não conta para este rodário, faremos uma avaliação final depois, mais para a frente, mas o PRR está em execução e o PT 2030 também estará em execução, e este 2024 vai ser um ano bom, e não há nada também como ir ver no terreno como é que as coisas estão a correr em termos de sinergias. Por isso, passava a palavra ao Sr. Deputado Jorge Mendes, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os caros colegas. Dizer-lhe da parte do PSD, assim faremos. Até amanhã, quinta-feira, durante a manhã, faremos a entrega de algumas propostas, quer para audição de entidades, quer para o plano de atividades. Melhor são as entidades. Como é óbvio, temos aí uma listagem que vem do plano de atividades anterior. Tem uma outra lacuna, portanto, podemos e devemos preencher, nomeadamente a Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, creio que não estava aí, e que chegámos a ouvi-la, mas sem estar na listagem inicial. Creio que nós, como temos aqui o âmbito desta Comissão, são praticamente todos os fundos. Há aí uma área que é a cooperação transfronteiriça, que está mais na 13ª, mas os fundos do POCTEP muitas vezes podemos talvez escrutiná-los também, convidar alguém, por exemplo, do ECT, Galiza Norte Portugal, ou de outra região, para vir cá falar connosco um pouco como é que está a execução deste quadro comunitário de apoio, que agora se inicia também. Em relação às agendas mobilizadoras, acho que devíamos tentar apurar quem é que nos pudesse vir trazer aqui mais alguns contributos. Como é que estão, agenda a agenda, consórcio a consórcio, como é que estão a fazer um balanço, sem ser, claro que a Sra. Ministra, numa audição, poderá ser confrontada com isso, mas talvez, não sei se conseguimos arranjar alguém que nos possa dar aqui outros contributos. Em relação ao PT 2020, como disse o Sr. Presidente muito bem, o PT 2020 está com a sua execução, tem que estar concluída. Eu creio que ainda faltam executar alguns milhões significativos, mas que se resolvem com procedimentos contabilísticos, digamos assim. Portanto, eu creio que nenhum cêntimo será devolvido a Bruxelas, como é costume nesta matéria. Visitas. Eu creio que tem sido muito positiva a nossa ida ao terreno, quer à região norte, quer à região centro. Uma parte da região norte, outra parte da região centro. Não conseguimos ir nem ao todo o norte, nem a todo o centro. Temos que ir ao Alentejo e ao Algarve até o final deste ano. Portanto, se não, começamos a derrapar deste ano, 2023. Temos o Alentejo, acho que deveríamos... Temos que ver o calendário do orçamento. Mas certeza que entre a entrega do orçamento e o debate na generalidade que teremos tempo. E depois ao Algarve, como o Algarve é um excelente território para se visitar também no inverno, logo a seguir há a votação na especialidade. Eu creio que a gente vota numa sexta-feira, de certeza. Quase que podíamos ir desanuviar um pouco até ao Algarve. É? Sou permitido?
Durante a entrega, durante o orçamento, é que não.
Sim, certo. Mas é uma proposta, pois vamos analisar e ver com os serviços o que é possível. Tá? Muito obrigado. É só. E espero que os nossos trabalhos desta comissão continuem a decorrer neste ambiente de cordialidade. Pelo menos não existem aqui forças de bloqueio, nem à esquerda nem à direita. E, portanto, para bem do país, é só. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado. Deputado Rui Cruz, do Grupo
Parlamentar. Bom dia, obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados. Uma nota breve para dizer que esta proposta nos parece bem. Naturalmente que até quinta-feira apresentaremos aquilo que for que considerarmos que possa não estar aqui previsto e que se julgue necessário incluir. O que o deputado Jorge Mendes do PSD aqui referiu, algumas notas também me parecem importantes, nomeadamente que devemos até final do ano tentar fazer essas duas visitas que falta fazer, nomeadamente ao Alentejo e ao Algarve. E também me parece que aquilo que foi feito, nomeadamente na região centro, não é por ser a minha região, mas acho que houve uma grande parte do território que não foi coberta e se pudéssemos, no próximo ano, fazer uma visita que para outra zona da região centro, que é muito grande, e também, se calhar, no norte, de Bragança e toda aquela parte que nós não tivemos a oportunidade de visitar, também deveríamos tentar cobrir essa parte do território. A questão das agendas mobilizadoras, que são muitas, e que há uma grande curiosidade sobre isso, acho que também deveríamos ter aqui uma preocupação adicional. Eu sei que não vamos aqui ouvir 52 agendas mobilizadoras, mas poderíamos arranjar uma forma de nós termos aqui alguma proximidade e percebermos como bem o funcionamento, tanto mais que algumas delas estão já com um trabalho bastante visível e poderíamos arranjar uma forma de termos aqui presente o funcionamento e como é que estão a andar essas agendas mobilizadoras. Posto isto, acho que esta Comissão tem feito bem o seu trabalho e vamos continuar a fazê-lo neste ambiente como nós temos sabido fazer, e felicitar o Sr. Presidente e os serviços e todos os partidos pelo contributo que têm dado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava então ao Sr. Deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Bem, relativamente ao que foi dito, não há muito mais a acrescentar. Perfeitamente de acordo com o planeamento que foi determinado, proposto pelo Sr. Presidente. Naturalmente, até quinta-feira vamos enviar os contributos que acharmos pertinentes. Dar só uma nota para esta segunda sessão legislativa que me parece importante. Tendo em conta a relevância dos fundos europeus e do PRR para o país e para o desenvolvimento, tanto económico como social, eu acho que esta subcomissão devia representar um espaço muito mais relevante do que ocorreu na primeira sessão legislativa. O assunto em questão é importante demais para que esta subcomissão reúna apenas uma hora por semana, não obstante o bom trabalho que foi feito na primeira sessão, as várias audições que aqui tivemos e que deu para esclarecer muita coisa que até então estava oculta, digamos assim, ou oculta do conhecimento geral. E o que eu proponho é precisamente isso, o Sr. Presidente ver, em termos de calendarização, o que é possível fazer para que esta comissão tenha, esta subcomissão tenha o destaque e o realce que deveria já ter tido, mas que ainda vamos a tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passava ainda a palavra ao Sr. Deputado, que é Vice-Presidente da Comissão, o Sr. Deputado Topa Gomes. A palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desejar a todos um bom trabalho neste regresso e nesta nossa segunda sessão legislativa. Eu só gostava de confirmar a preocupação com as agendas mobilizadoras e, digamos, isto é uma opinião, todos nós estamos com muito altas expectativas quanto a elas, mas efetivamente eu acho que a capacidade que nós tivemos até ao momento de verificar o seu alcance e como estão efetivamente a ser concretizadas tem sido do nosso lado reduzida. E, portanto, eu o que diria é que, atendendo até às elevadas expectativas, devíamos fazer um esforço sério de olhar para as agendas mobilizadoras. Olhando para o programa, eu vejo que há uma comissão de coordenação das agendas mobilizadoras. Com toda a franqueza, não sei se está a funcionar, se já está concretizada, mas podia ser quase uma comissão macro que nos podia dar uma expectativa do funcionamento e se não estiver a funcionar, se não estiver constituída, significa que até se calhar é motivo de preocupação. E, portanto, é uma última sugestão e colocava aqui o enfoque, era só esse acrescento às palavras sábias dos meus colegas.
Bem, muito obrigado. Só para, então, para ver se eu entendi daquilo que ficou expresso. Até a quinta-feira, ao fim do dia, tudo aquilo que disseram aqui sobre preocupações e metodologias de trabalho deve ser vertido para podermos, de alguma forma, fechar. A questão das agendas mobilizadoras, que é um ponto essencial, na minha opinião, porque, afinal, são 50 agendas mobilizadoras, é muito dinheiro. As agendas mobilizadoras, nós temos duas metodologias, e eu acho que vocês vão gostar. Só mais um, dois minutos, estou a fechar. Ou fechamos em sala, ou aproveitamos as visitas que fazemos, ou podemos fazer visitas temáticas, para ir ver ao vivo e a cores a questão do trabalho desenvolvido, na prática, empresas, consórcios, etc, etc. Por isso, quinta-feira tal, agendas mobilizadoras, eu gostava que expressassem no documento que vão enviar uma metodologia de trabalho sobre as agendas mobilizadoras, para nós pormos em alternativa àquilo que é uma preocupação da própria Comissão sobre o seu próprio trabalho, e sobre os timings da reunião. Eu, a semana passada, troquei aqui umas impressões com o Luís Marques. Obviamente que uma hora para a nossa comissão, como isto começou a ser feito, é curto e é apertado. Curto porquê? Porque é ao meio-dia e qualquer audição chega-se por volta das 2 da tarde, o que é muito difícil. E se quisermos ter coisas mais abrangentes, obviamente temos que nos expandir. A única solução é um fim de tarde. Isto é, se tiverem todos disponíveis para remarcar a reunião da audição das subcomissões numa sala destas, em datas a acertar, mas em vez de ser terça-feira ao meio-dia, mais para o fim de tarde, isto quer dizer que implica prolongarmos um pouco os nossos trabalhos. Às vezes eu não queria ir para o plenário, mas era tipo uma terça-feira que não há plenário para o fim da tarde, tínhamos que ver se é possível fazer isso. Eu, para mim, não tenho nenhum problema. E isso, de alguma forma, dá-nos mais abrangência para discutir um pouco mais e não estarmos nesta pressão sobre esta questão. Se calhar aparecia mais gente, porque esta hora é uma hora muito difícil e, acima de tudo, para as entidades que convidamos, é muito difícil também, que é o meio-dia e atrasa sempre até às 2 da tarde. Se tiverem isso, o que é que eu vos agradecia? Que avaliassem isto e até quinta-feira nos mandassem a vossa proposta, como é que vocês querem trabalhar. Manter este horário ou procurar um horário? Se é um horário de manhã, não dá. Porque temos as comissões, terça-feira antes desta hora é muito difícil, ao fim do dia, já pusemos também a comissão eventual para a revisão constitucional, todos os grupos de trabalho praticamente é ao fim da tarde, também podemos pôr a reunião da subcomissão a um fim de tarde, preferencialmente à terça-feira, porque não há plenários e é mais fácil fazer. O que eu agradecia era que olhassem também para isso e que dissessem de vossa justiça em relação aos horários das reuniões. Basicamente é isto. Eu, para mim, não vendo mais comentários, há mais alguém quer dizer alguma coisa? Estamos fechados. Muito obrigado. Até à próxima sessão.